Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 3. 1902 O homem e complexidade do problema etnológico no Brasil. Variabilidade do meio físico. Sua reflexão na história. Ação do meio na fase inicial da formação das raças. A formação brasileira no norte. 2. Gênesis dos jagunços, colateras prováveis dos paulistas. Função histórica do rio de Sé Francisco. O vaqueiro, mediador entre o bandeirante e o padre. Fundações jesuíticas na Bahia. Um parênteses irritante. Causas favoráveis à formação mestiça dos sertões, distinguindo a dos cruzamentos no litoral, uma raça forte. Trejo. Tipos de espais. O jagunço e o gaucho. O vaqueiros. Servidão inconsciente, vida primitiva. A vaquejada e a arribada. Tradições. Lindo no deserto. Religiças a seus factores históricos. Caráter variável da religiosidade sertaneja. A pera bonita e monte. Santo, as missões textuais. Antônio Conselheiro, documento vivo de atavismo. Um gnóstico bronco, grande homem pelo avesso, representante natural do meio em que nasceu. Antecedentes de família, os macis. Uma vida bem auspiciada. Primeiros reveses e a queda. Como se faz um monstro. Primeiras peregrinações e primeiros martírios. Lendas, as predicas. Preceitos de montanista. Profes, um heresiasta do século II em plena Idade Moderna. Tentativas de reação legal. Egira para o sertão. Cano. Antecedentes. Aspecto original e crescimento vertiginoso. Jimendaiúbe. Polícia de bandidos. População multiforme. Estrada para o céu. Às vezes, agrupamentos bizarros. Por que não pregar com a República? Uma missão abortada. Maldição sobre a Jerusalém de Taipa. E adstricta às influências que mutuam, em graus variáveis, três elementos étnicos. A gênesis das raças mestiças do Brasil é um emblema que por muito tempo ainda desafiará o esforço dos melhores espíritos. Está apenas delineado. Entretanto, no domínio das investigações antropológicas brasileiras se encontram nomes altamente encarecedores do nosso movimento intelectual. Os estudos sobre a pré-história indígena têm modelos de observação delicada e conceito crítico brilhante, mercê dos quais parece definitivamente firmado, contravindo ao pensar dos caprichosos construtores da ponte aleutica, o autoctonismo das raças americanas. Neste belo esforço, rematado pela profunda elaboração paleontológica de William Lundy, se destaca o nome de Mimorton. A intuição genial de Frederico Hart, a inteiriça organização científica de Meyer, a rara lucidez de Trajano de Moura e muitos outros cujos trabalhos reforçam os de Notte e Gordon no definir, de uma maneira geral mas completa, a América como um centro de criação desligado do grande viveiro da Ásia Central. Erige-se autônoma entre as raças homo-americanos. A face primordial da questão ficou assim aclarada. Quer resultem do homem da Lagoa Santa cruzado com o pré-colombiano dos sambaques, ou se derivem, altamente modificados por ulteriores cruzamentos e pelo meio de alguma raça invasora do norte, de que se supõem oriundos os tupis tão numerosos na época do descobrimento, os nossos selvicolas, com seus frisantes caracteres antropológicos, podem ser considerados títipos evanescentes de velhas raças autóctones da nossa terra. Esclarecida desse modo a questão inicial da origem do ele. Mento indígena, as investigações convergiram para a definição da sua fisiologia especial e enfeixaram-se ainda em algumas conclusões seguras. Não precisamos revivê-las. Sobre faltar nos compensia, nos desviaríamos muito de um objetivo prefixado. Os dois outros elementos formadores alienígenas não originaram idênticas tentativas. O negro bantu ou cafre, com as suas várias modalidades, foi até neste ponto o nosso eterno desprotegido. Somente nos últimos tempos, um investigador tenaz, Nina Rodrigues, subordinou-lhe a uma análise cuidadosa a religiosidade original e interessante. Qualquer porém, que tenha sido o ramo africano para aqui transplantado troc, certo? Os atributos preponderantes do homo afer, filho das paragens adustas e barbaras, onde a seleção natural, mais que em quaisquer outras, se faz pelo exercício intensivo da ferocidade e da força. Quanto ao fator aristocrático de nossas genes, o português, que nos liga à vibrativa estrutura intelectual do celta, está por sua vez, malgrado o complicado caldeamento de onde emerge, de todo caracterizado. Conhecemos, deste modo, os três elementos essenciais, e imperfeitamente embora, o meio físico diferenciador. E ainda, sob todas as suas formas, as condições históricas adversas ou favoráveis que sobre eles reagiram. No considerar, porém, todas a alternativa e todas as fases intermediadices de interditi entrelaçamentos de graus de graus dispares nos atributos físicos e psíquicos, sob os influxos de um meio variável, capaz de diversos climas, tendo desencontrados aspectos e opostas condições de vida, pode afirmar-se que pouco nos temos avantajado. Escrevemos todas as variáveis de uma fórmula intricada, traduzindo seria o problema, mas não desvendamos todas as incógnitas. É que, evidentemente, não basta, para o nosso caso, que postos uns diante de outros o negro grubantu, o indo guarinho branco, apliquemos ao conjunto a lei antropológica de Broca. Esta é abstracta e irredutível. Não nos diz quais os reagentes que podem atenuar o influxo da raça mais numerosa ou mais forte, e causas que o extingam com, ao contrário da combinação binária, que Peresson, despontam três factores diversos, adstrictos a vicissitudes da história e dos climas. É uma regra que nos orienta apenas no indagarmos a verdade. Modifica-se, como todas as leis, a pressão dos dados objetivos. Mas ainda quando, por extravagante indisciplina mental, alguém tentasse aplicá-la, de todo despiada da intervenção daqueles, não simplificaria o problema. É fácil demonstrar. Abstraiamos de inúmeras causas perturbadoras, e consideremos os três elementos constituintes da nossa raça em si mesmos, intactas as capacidades que lhes são próprias. Vemos de pronto que mesmo nesta hipótese favorável, deles não resulta o produto único imanente às combinações binárias, numa fusão imediata em que se justaponham ou se resumam seus caracteres, unificados e convergentes num tipo intermediário. Ao contrário, a combinação ternária inevitável determina, no caso mais simples, três outras binárias. Os elementos iniciais não se resumem, não se unificam, desdobram-se, originam número igual de subformações. Substituindo-se pelos derivados, sem redução alguma, em mestiçagem embaralhada onde destacam como produtos mais característicos o mulato, o mameluco ou curiboca e o cafuz. As sedes iniciais das indagações deslocam-se apenas mais perturbadas, graças a reações que não exprimem uma redução, mas um desdobramento. E o estudo dista subcategoria substitui o das raças elementares agravando e dificultando-o. Desde que se considere que aquelas comportam, por sua vez, inúmeras modalidades consoante as dosagens variáveis do sangue. O brasileiro tipo ecto que se procura, mesmo no caso favorável acima afirmado, pode surgir de um entrelaçamento consideravelmente complexo. Teoricamente ele seria o pardo, para que convergem os cruzamentos sucessivos do mulato, do cariboca e do afus. Avaliando-se, porém, as condições históricas que têm actuado, diferentes nos diferentes do território, as disparidades climáticas que nestes ocasionam reações diversas diversamente suportadas pelas raças constituintes, a maior ou menor densidade com que estas cruzaram nos vários pontos do país, e atendendo-se ainda à intrusão forçada pelas armas na quadra colonial e pelas imigrações em nossos dias de outros povos. Fato que, por sua vez, não foi e não é uniforme. Vê-se bem que a realidade da formação é realmente duvidosa, senão absurda. Como quer que seja, estas rapidas considerações explicam as disparidades de vistas que reinam entre os nossos antropólogos, forrando-se, em geral, a tarefa penosa de subordinar as suas pesquisas às condições tão compondidas sobre rei a maneira onde lhe preponderar das capacidades hênicas. A despeito da grave influência destas, e não a negamos, foram, entre nós, levadas ao exagero, determinando a irrupção de uma meia ciência difundida num extravagar de fantasias, sobre ousadas estereis. Há como que um excesso de subjetivismo no ânimo dos que entre nós, nos últimos tempos, cogitam de coisas tão serias, com uma volubilidade algo escandalosa, dadas as proporções do assunto. Começam excluindo em grande parte os materiais objetivos ofetivos pelas circunstâncias mesologia histórica. Jogam depois, e entrelaçam, e fundem as três raças consoante os caprichos que os impelem no momento, e fazem repontar desta meta química sonhadora precipitados fictícios, alguns firmando preliminarmente, com autoridade discutível, a função secundária do meio físico e decretando preparatoriamente a extinção quase completa do seu vicola e a influência decrescente do africano depois da abolição do tráfico, prevêem a vitória final do branco, mais numeroso e mais forte, como termo geral de uma série para o qual tendem o mulatato, forma cada vez mais diluída do negro e o caboclo em que se apagam, mas que se depressa ainda, os traços característicos do aborigene. Outros dão maiores largas aos devaneios. Ampliam influência do último. E arquitectam fantasias que caem ao mais breve choque da crítica. Devaneios a que nem faltam a metrificação e as rimas, porque invadem a ciência na vibração dos versos de Gonçalves Dias. Outros vão terra a terra demais. Exageram a influência do africano, capaz com efeito de reagir em muitos pontos contra a absorção da raça superior. Surge o Lato. Proclama no mais aproximado tipo da nossa subcategoria étnica. O assunto assim vai, derivando multiforme do Bill. Acreditamos que isto sucede, porque o escopo essencial é das investigações se tem reduzido à pesquisa de um tipo e tipo único com um acerto muitos. Não temos unidade de raça. Não a teremos, talvez nunca. Estão destinados à formação de uma raça histórica em futuro remoto, se o permitir dilatado tempo de vida nacional autônoma. Invertemos, sob este aspecto, a ordem natural dos fatos. A nossa evolução biológica reclama a garantia da evolução social. Estamos condenados à civilização. Ou progredimos ou desaparecemos. Afirmativa é seguras. Não a sugere apenas essa heterogeneidade de elementos ancestrais. Reforça outro, igualmente ponderável. Um meio físico amplíssimo e varial, completado pelo variar de situações históricas que dele em grande parte decorreram. A este propósito não será desnecessário considerá-lo por alguns momentos. Contravindo a opinião dos que demarcam aos países quentes um desenvolvimento de 30 de latitude, o Brasil está longe de se incluir todo em tal categoria. Sob o plus aspecto astronômico e geográfico, aquele limite é exagerado. Além de ultrapassar a demarcação teórica vulgar, exclui os relevos naturais que atenuam ou reforçam os agentes meteorológicos, criando climas equatoriais em altas atitudes ou regimes temperados entre os trópicos. Toda a climatologia, inscripta nos amplos lineamentos das leis cosmológicas geras, desponta em qualquer parte, presa de preferência a causas naturais mais próximas particulares. Um clima é como que a tradução fisiológica de uma condição geográfica. E definindo deste modo, concluímos que o nosso país, pela sua estrutura mesmo, se impropria a um regime uniforme. Demonstram-nos os resultados mais recentes, e são os únicos dignos de fé, das indagações meteorológicas. Estas subdividem-me em três zonas claramente distintas, a francamente tropicais, que se expande pelos estados do norte até ao sul da Bahia, com uma temperatura média de 26, a temperada de Paulo ao Rio Grande, pelo Paraná e Santa Catarina, entre os isotermos que em 20, e como transição, a subtropical, alongando-se pelo centro e norte de alguns estados, de Minas ao Paraná. Aí estão claras as divisas de três habitats distintos. Ora mesmo em as linhas mais ou menos seguras destes despontam modalidades, que ainda as diversificam. Indiquemo-as a traços breves. A disposição orográfica brasileira, possantes massas sublevadas que se orientam a beiradas do litoral, perpendicularmente ao rumo do si, determina as primeiras distinções em largos tractos de Toril e de Moron ao oriente, criando anomalia climatológica expressiva. De fato, o clima aí inteiramente subordinado ao face geográfico viola as leis geras que o regulam. A partir dos trópicos para o Equador a sua caracterização astronômica pelas latitudes cede às causas secundárias perturbadoras. Define-se anormalmente pelas longitudes. É um fato elucidado. Na extensa faixa da costa, que vai da Bahia à Paraíba, se vêem transições mais acentuadas, acompanhando os paralelos, no rumo do ocidente, do que os meridianos demandando o norte. As diferenças no regime e nos actos naturais, que segundo os tempos de rumo são imperceptíveis, patenteiam-se claras no primeiro. Distendida é as paragens septentrionais extremas, a mesma natureza exuberante ostenta-se sem variantes nas gasgrantas que debruam a costa, fazendo que a observação rápida do estrangeiro prefigure dilatada a região vivaz e feracíssima. Entretanto, a partir do 13 paralelo mascaram vastos territórios estereis, retratando nas áreas desnudas as inclemências de um clima em que os graus termométrico e higrométrico progridem em relação inversa, extremando-se exageradamente. Revela curta viagem para o Ocidente, a partir de um ponto qualquer daquela costa. Quebra-se o encanto de ilusão belíssima. A natureza empobrece, despe-se das grandes matas, abdica o fastígio das montanhas, erma-se e deprime-se. Transmenos-se sertões essicados e barbaros, mal recortados de rios efêmeros, e desatados em chapapadas nuas que se dêem infinidas, formando o palco desmerido em que se desenrolam os quadros dolorosos das secas. O contraste é empolgante. Distantes menos de 50 léguas, se apresentam regiões de todo o Atlas, criando opostas condições ávida, cai-se de surpresa no deserto. E certo, as vagas humanas que nos primeiros séculos do pulo do povoamento em embateram as plagas do norte, tiveram na natlazão para o ocidente, demandando o interior, obstáculos mais sérios que a rota agitada dos mares e das montanhas, na travessia das caatingas ralas e deciduas. Uma loga da expansão baiana, que entretanto precedera a paulista no devassar os recessos do país, é exemplo frisante. O mesmo não sucede, porém, dos trópicos para o sul. A eldidura geológica da Terra, matriz de sua morfogenia interessante, persiste inalteravel, abrangendo extensas superfícies para o interior, criando as mesmas mas condições favoráveis. A mesma flora, um clima altamente melhorado pela altitude e a mesma feição animadora dos aspectos naturas. A lagra antemural da cordilheira granitica derivando a prumo para o mar. Nas vertentes interiores descamba suavemente em vastos plainos ondulados. É a escarpa abrupta e viva dos planaltos. Sobre estes os cenários sem os traços exageradamente dominadores das montanhas, revelam-se mais opulentos e amplos. A terra patenteia essa manageability of nature, de que nos fala Buck, e o clima temperado quente desafia na benignidade o admirável regime da Europa meridional. Não o regula mais, como mais para o norte, exclusivamente os... E rolando dos altos chapadões do interior, o no prepondera então. Em toda extensíssima zona que vai das terras elevadas de Minas e do Rio ao Paraná, passando por São Paulo. Ora, estas largas divisões, apenas esboçadas, mostram já uma diferença essencial entre o sul e o norte, absolutamente distintos pelo regime meteorológico, pela disposição da terra e pela transição variável entre o sertão e a costa. Descendo à análise Martins, vendaremos aspectos particulares mais incisivos ainda. Tomemos os casos mais expressivos, evitando extensa explanação do assunto. Vimos em páginas anteriores que o CE, sendo o regulador predominante do clima na costa oriental, é substituído nos estados do sul pelo NE. E nas extremas é septentrionais. Ora, estes, por sua vez, desaparecem no amago dos planaltos de Viseu. Que como um rausto possante dos pampeiros, se lança pelo Mato Grosso, originando desproporcionadas amplitudes termométricas, agravando a instabilidade do clima continental e prendendo as terras centras a um regime brutal, diverso dos que vimos rapidamente delineando. Com efeito natureza, em Mato Grosso, balanceia os exageros de Buckley. É excepcional e nitidamente destacada. Nenhuma se assemelha. Toda a imponência selvagem, toda a exuberância inconceptível, aliadas à brutalidade máxima dos elementos que o preeminente pensador, em precipita a generalização, ideou no Brasil, ali estão francas, rompentes em cenários portentosos. Contemplando-as mesmo através da frieza das observações de naturalistas, pouco vezados a efeitos descriptivos, vê-se que aquele regime climatológico anômalo é o mais fundo traço da nossa variabilidade mesológica. Nenhum se lhe equipara. No jogar das antíteses, a sua feição aparente é de benignidade extrema. A terra afeiçoada ávida, a natureza fecunda alteada na apoteose triunfal dos dias deslumbrantes e calmos, e o solo abrolhando em versão fantástica, irrigado de rios que irradiam pelos quatro pontos cardeis. Mas esta placidez opulenta esconde paradoxalmente germens de cataclismos que rompendo, sempre com um ritmo inquebrável no tio, rodeados dos mesmos prenúncios infalíveis, ali tombam com a finalidade irresistível de uma lei. Mal poderemos traçá-los.
Você é mal!
Depois de soprarem por alguns dias as radas quentes e úmidas de Man, e os ares imobilizaram-se por algum tempo estagnados. Então a natureza como um que se abate tatica, assustada, nem as grigrimpas das árvores balouçam, as matas, numa quietude medonha, parecem solidos inteiriços. As aves se achegam nos ninhos, suspendendo os voos e se escondem. Desvolvendo-se o olhar para os céus, nenhuma nuvem. O firmamento limpido arqueia-se alumiado por um sol paulido de eclipse. A pressão, entretanto, deca vagarosamente, numa descensão continua afogando a vida. Por momentos um cumulus compacto, de bordas acobreado escuras, negreja no horizonte ao sul. Deste ponto sopra logo depois uma viração cuja velocidade rápida em lufadas fortes. A temperatura cai em minutos e minutos depois, os tufões sacodem violentamente a terra. Fulgura um relampago, estrugem trovoadas nos haja de todo nublados e um caguaceiro torrencial desliz logo sobre aquelas vastas superfícies, apagando, numa inundação única, o divortium aquacarum indeciso que as atravessa, adunando as nascentes dos rios e embaralhando-lhes os leitos em alagados indefinidos. É um assalto subitâneo. O cataclismo irrompe arrebatado na espiral vibrante de um ciclone. Descolmam-se as casas, dobram rangendo e partem-se, estalando, os carandás seculares, ilham-se os morros, alagoam-se pleslenos. E uma hora depois o sol irradia triunfalmente no céu puríssimo. A patzarada irrequieta descanta pelas frondes gotejantes, sucam os ares virações suaves. E o homem, deixando os refúgios a que se acolhera, contém os estragos entre a reviviscência universal da vida. Os troncos e galhos das árvores rachadas pelos raios, lascadas pelos ventos, as choupanas estruídas, comos por terra, as últimas ondas barrentas dos ribeirões transbordantes, a erva acamada pelos campos, como se sobre eles passassem bufalos manadas. Mal relembram a investida fulminante do flagelo. Dias depois, os ventos rodam outra vez, vagarosamente para leste, e a temperatura começa a subir de novo, a pressão acui pouco. Deca e cresce continuamente o mal-estar, até que se reate nos ares imobilizados a componente formidável do pampumpeiro e resurja, estrugidora a tormenta, em rodéus turbilhonantes, enquadrada pelo mesmo cenário lugubre, revivendo o mesmo círculo vicioso de catástrofes. Avançando para o norte, desponta, contrastando com tais manifestações, o clima do Pará. Os brasileiros de outras latitudes mal compreendem, mesmo através das lucidas observações de Bates. Madrugadas tepidas, de 23 centígrados, sucedendo inesperadamente a noites chuvosas, dias que rompem como apoteoses fulgurantes, revelando transmutações inopinadas, árvores na véspera despidas, aparecendo juncadas de flores, baixadas apauladas transmudadas em prados. E logo depois, no circuito de 24 horas, mutações cletas, florestas silenciosas, galhos mal vestidos pelas folhas requeimadas ou murchas, ares vazios e mudos, ramos vivos das flores recém-abertas, cujas petalas essicadas se despegam e caem morta, sobre a terra imóvel, se brosa o enervante de um bochorno de 35 apra. Na manhã seguinte, o sol se levanta sem nuvens e deste modo se completa o ciclo. Primavera, verão, outono num só dia tropical 3. A constância de tal clima faz que se não apercebam as estações que, entretanto, como em um índice abreviado, se delineiam nas horas sucessivas de um só dia, e sem que a temperatura cotidiana tenha durante todo o ano uma oscilação maior que um. Oão! Assim a vida se equilibra numa constância imperturbável. Entretanto, a um lado, para o ocidente, no Alto Amazonas manifestações diversas caracterizam novo habitat, e este, não a negar, impõe aclimação penosa a todos os filhos dos próprios territórios limítrofes. Há ali no pleno dos eixos, que indo se diluem, mortas nos asparados, as últimas lufadas de leste, o termômetro é substituído pelo higrômetro na definição do clima. As existências derivam numa alternativa dolorosa de vazantes e enchentes dos grandes rios. Estas alteiam-se sempre de um modo assombrador. O Amazonas referto salta fora do leito, levanta em poucos dias o nível das águas, de 17 metros, expande-se em alagados vastos, em furos, em paranamirins entrecruzados em rede complicadíssima de Mediterrâneo, vincado de correntes fortes, dentre as quais emergem, ilhados, os igapós verdejantes. A enchente é uma parada na vida. Preso nas malhas dos igarapés, o homem aguarda, então, com estoicismo raro ante a fatalidade incoercível, o termo daquele inverno paradoxal, de temperaturas altas. Avazena o verão. É a reviviscência da aquitividade rudimentar dos que ali se agitam, do único modo compatível com uma natureza que se extrema em manifestações dispares, tornando impossível a continuidade de quais esforços. Tal regime impõe o parasitismo franco. O homem bebe o leite da vida esgando os vasos tumidos das sinfonias, mas neste clima singular e típico destacam-se outras anomalias, que ainda mais o agravam. Não bastam as intermitências de cheias e agens, sobrevindo rítmicas como a sístole e a diastole da maior arteria na Terra. Outros fatos tornam ao forasteiro inúteis todas as tentativas de aclimação real. Muitas vezes, em plena enchente, em abril ou maio, no correr de um dia calmoso e claro, dentro da atmosfera ardendo a Amazônia se difunde em lufadas frigidíssimas do sul. É como uma bafagem regelada do polo. O termômetro desce, então logo, numa queda onírica e forte de improviso. Estabelece-se por alguns dias uma situação insuportável. Os regatões espertos, que esporeados pela ganância se avantajam até ali, e os próprios selvicolas enrijados pela adaptação, acolhem-se aos tejupás, tiritantes, abeirados das fogueiras. Cessam os trabalhos. Abre-se um novo eatus nas atividades. Despovam-se aquelas grandes solidões alagadas, morrem os peixes nos rios regelados, morrem as aves nas matas silenciosas ou emigram, esvaziam-se os ninhos, as próprias feras desaparecem, encafurnadas nas tocas mais profundas. E aquela natureza maravilhosa do Equador, toda remodelada pela reação esplendida dos sóis, patenteia um simulacro crudelíssimo de desolamento polar e lugubre. É o tempo da friagem. Terminemos, porém, esses debuchos rápidos. Os sertões do norte, o Vimou anteriormente reflectem, por sua vez, novos regimens, novas exigências biológicas. Ali a mesma intercadência de quadras remansadas e dolorosas espelha-se, mais duramente talvez, sob outras formas. Ora, se considerarmos que estes vários aspectos climáticos não exprimem casos excepcionais, mas aparecem todos dias tormentas do Mato Grosso ao ritmo das séquicas do norte, com afeição perioringa imanente lhes naturais invioláveis, conviremos em que há no nosso meio físico variabilidade completa. Dai os erros em que incidem os que generalizam, estudando a nossa fisiologia própria, ação exclusiva de um clima tropical. Esta exercita-se em sua vida, originando patologias sui generis em quase toda a faixa marítima do norte e em grande parte dos estados que lhe correspondem, até o Mato Grosso. O calor úmido das paragens amazonenses, por isso, deprime e exaure. Modela organizações tolices em toda a atividade sede ao permanente desequilíbrio entre as energias impulsivas das funções periféricas fortemente excitadas e a apatia das funções centrais. Inteligências maraticas, adormidas sob o explodir das paixões, inervações periclitantes, em que pese a acuidade dos sentidos, e mal reparadas ou retas pelo sangue empobrecido nas hematoses imperfeitas. Dai todas as idiosincrasias de uma fisiologia excepcional. O pulmão que se reduz pela deficiência da função e é substituído na eliminação forçazada do carbono pelo figado sobre o qual desce pesadamente a sobrecarga da vida, organizações combalidas pela alternativa persistente de exaltações impulsivas e apatias enervadoras, sem a vibratibilidades, sem o tônus muscular enérgico, temperamentos robustos e sanguíneos. A selecção natural em tal meio opera eu é a custa de com. Promissos graves com as funções centras, do cerebro, numa progressão inversa prejudicialicinha em entre o do desenvolvimento intelectual e o físico, firmando inexoravelmente a vitoria das expansões instintivas e visando o ideal de uma adaptação que tem, como consequências únicas, a máxima energia orgânica, a mínima fortaleza moral. A aclimação traduz uma evolução regressiva. O tipo deca num esvaecimento contínuo, que se lhe transmite à descendência até à extinção total. Como o inglês nas Barbadas, na Tasmania ou na Austrália, o português no Amazonas, se foge ao cruzamento, no fim de poucas gerações tem órgãos os caracos verifísicos, moras de uma maneira profunda, desde a tez, que se acobreia pelos sóis e pela eliminação incompleta do carbono ao temperamento, que se debilita despido das qualidades primitivas. A raça inferior, o selvagem bronco, domina uma aliado ao meio vendes, magauna, na concorrência formidável ao impaludismo, ao hepatismo, às piresias ardentes, às caniculas abrasadoras e aos alagadiços maleitosos. Isto não acontece em grande parte do Brasil central e em todos os lugares do sul. Mesmo na maior parte dos sertões septentrionais o calor seco, altamente atenuado pelos fortes movimentos aéreos derivados das monções do leste, origina disposições mais animadoras e tem ação estimulante mais benéfica. E volvendo ao sul, no teorio e do norte de Minas para o sudoeste progride até o Rio Grande, deparam-se condições incomparavelmente superiores. Uma temperatura anual media oscilando de 17 a 20, num jogo mais harmônico de estações, um regime mais fixo das chuvas que, repreponderantes no verão, se distribuem no outono e na primavera de modo favorável às culturas. Atingido o inverno, a impressão de um clima europeu é precisa. Sopros frigidíssimos sacudindo rudimbres finos e esgarçando garoas, a neve rendilha as vidraças, gelam os banhados, e as geadas branqueiam pelos campos, A nossa história traduz notavelmente estas modalidades mesológicas. Considerando-as sob uma feição geral, fora da acção perturbadora de pormenores inexpressivos, vemos logo na fase colonial esboçarem-se situações diversas. Enfeudado o território, dividido pelos donatários felizes, e iniciado o povoamento do país com idênticos elementos, sob a mesma indiferença da metrópole, voltada ainda para as últimas miragens da Índia portentosa. Abriu-se separação radical entre o Sul e o Norte. Não precisamos rememorar os fatos decisivos das duas regiões. São duas histórias distintas, em que se averbam movimentos e tendências opostas. Duas sociedades em formação, aliadas por destinos rivais. Uma de todo indiferente ao modo de ser da outra, entretanto, evolvem sob os influxos de uma administração única. Ao passo que nos se debuchavam novas tendências, uma subdivisão maior na atividade, maior vigor no povo mais heterogêneo, mais vivaz, mais prático e aventureiro, um largo movimento progressista em suma. Tudo isto contrastava com as agitações, às vezes mais brilhantes mas sempre menos fecundas, do norte, capitanias esparsas e incoerentes jungidas. A mesma rotina, amorfas e imóveis, em que tensão estreita dos alvarás da corte remota. A história é, ali, mais teatral mas menos eloquente. Surgem heróis cuja estatura avulta maior, pelo contraste com o meio, belas páginas vibrantes mas truncadas, sem objetivo certo, em que colaboram de todo em todo separadas as três raças formadoras. Mesmo no seu período culminante, a luta com os holandeses acampam, claramente distintos, nas suas tendas de campanha, os negros de Henrique Dias, os índios de Camarão e os lusitanos de Vieira. Apenas aproximados na guerra, distanciam-se na paz. O drama de Palmares, as correrias dos selvicolas, os conflitos na hora dos sertões, violam a transitoria convergência contra o Batavo. Encravado no litoral, entre o sertão inabordável e os mares, o velho agregado colonial tendia a chegar ao nosso tempo, imutável, sob o emperramento de uma centralização estupida, realizando a anomalia de deslocar para a nova a um ambiente moral de uma sociedade velha. Bateu, felizmente, a onda impetuosa do sul. Aqui, a aclimação mais pronta e meio menos adverso emprestou, cedo, mais vigor aos forasteiros. Dada a absorção das meras tribos surgiram com os cruzados das conquistas sertanejas, os mamalucos audazes, o paulista. E a significação histórica deste nome abrange os filhos do Rio de Janeiro, Minas, Paulo e regiões do sul. Erigiu-se como um tipo autônomo, aventuroso, rebelado, liberrimo, com a feição perfeita de um dominador da terra, emancipando-se, insurrecto, da tutela longíqua, e afastando-se do mar e dos galeões da metrópole, investindo com os sertões desconhecidos, delineando a epopeia inédita das bandeiras. Este movimento admirável reflete o influxo das condições mesológicas. Não houvera distinção alguma entre os colonizadores de um e outro lado. Em ambas prevaleciam os mesmos elementos, que eram o desespero de Diogo Coelho. Piores com a terra que peste. Do mas no sul, a força viva restante no temperamento dos que vinham de romper o mar em moto, não se delia num clima enervante, tinha nova componente na força mesma da terra, não se dispersava em adaptações difíceis. Alterava-se melhorando. O homem sentia-se forte. Deslocado apenas o teatro dos grandes cometimentos, podia volver para o sertão impervio a mesma audácia que o precipitara nos periplos africanos. Além disto, frisemos este ponto, escandalizando embora minúsculos historiografos, a disposição orográfica abertava o da preocupação de defender o litoral, onde aproava a cobiça do estrangeiro. A Serra do Mar tem um notável perfil em nossa história. Aprumada sobre o Atlântico esdobra-se como a cortina de baluarte desmedido. De encontro às suas as escarpas embatia Fagerlílima, a ânsia guerreira dos Cavendish e dos Fenton errata um. No alto, volvendo o olhar em cheio para os Chapadões, o forasteiro se sentia em segurança. Estava sobre a meias intransponíveis que o punha o mesmo passo a cavaleiro do invasor e da metrópole. Transposta a montanha. Arqueada como a precinta de pedra de um continente. Era um isoladorico e um isolador histórico. Anulava o apego irreprimível ao litoral, que se exercia ao norte, reduzia-o à estreita faixa de mangues e restingas, ante a qual se amorteciam todas as cobiças, e alteava, sobranceira às frotas, intangível no recesso das matas, a atração misteriosa das minas. Ainda mais. O seu relevo especial torna um condensador de primeira ordem, no precipitar a evaporação oceânica. os rios que se lhe derivam pelas vertentes, nascem algum modo no mar. Rolam as águas num sentido oposto à costa. Entranham-se no interior, correndo em cheio para os sertões. Dão ao forasteiro a sugestão irresistível das entradas. A terra atrai o homem, chama-o para o seio fecundo, encanta-o pelo aspecto formosíssimo, arrebata-o, afinal, irresistivelmente, na correnteza dos rios. Daí o traçado eloquentíssimo do Tité. Diretriz preponderante nesse domínio do solo. Enquanto nos Francisco, no Parnaíba, no Amazonas, e em todos os cursos d'água da borda oriental, o acesso para o interior seguia o arrepio das correntes ou o embate nas cachoeiras, que tombam dos socalcos dos planaltos. Ele levava os sertanistas, sem uma remada, para o Rio Grande e daí ao Paraná e ao Paranaíba. Era a penetração em Minas, em Goiás, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, no Brasil inteiro. Segundo estas linhas de menor resistência, que definem os lineamentos mais claros da expansão colonial, não se lhe opunham, como ao norte, renteando o passo às bandeiras, a esterilidade da terra, a barreira intangível dos descampados brutos. Assim é fácil mostrar como tal distinção de ordem física esclarece as anomalias e contrastes entre os sucessos, nos dois pontos do país, sobretudo no período agudo da crise colonial, no século XVII. Enquanto o domínio holandês, centralizando-se em Pernambuco, reagia por toda a costa oriental, da Bahia ao Maranhão, e travavam-se recontros memoráveis que, solidarias, enterreiravam o inimigo comum às nossas raças formadoras, o sulista, absolutamente alheio àquela agitação, revelava, na rebeldia aos decretos da metrópole, completo divórcio com aqueles lutadores. Era quase um inimigo, tão perigoso quanto batavo. Um povo estranho de cruzados levantadiços, expandindo outras tências, norteado por outros destinos, pisando resoluto, em demanda de outros rumos, bulas e alvarás entibiadores. Volvia-se em lucta aberta com a corte portuguesa, numa reação tenaz ínla contra os jesuítas. Olvidando o holandês e dirigindo-se, com Rui de Montoya a Madrid e Dias Panho a Roma, apontavam-no como inimigo mais sério. De feito, enquanto em Pernambuco as tropas de Von Schoppe preparavam o governo de Nassau, em São Paulo se arquitectava o drama sombrio de Guaira. E quando a restauração em Portugal veio alentar o Gandalinha a repulsa ao invasor, apelidando de novo os combatentes exaustos. Os sulistas frisaram ainda mais esta separação de destinos, aproveitando-se do mesmo fato para estadiarem a autonomia franca no reinado de um minuto de Amador Bueno. Não temos contraste maior na nossa história. Está nele a sua feição verdadeiramente nacional. Fora disto mal a vislumbramos nas cortes espectaculosas dos vice-reis, na Bahia, onde imperava a Companhia de Jesus com o privilégio da conquista das almas, eufemismo casuístico disfarçando o monopólio do braço indígena. Na plenitude do século XVII o contraste se acentua. Os homens do Sul irradiam pelo país inteiro. Abordam as raias extremas do Equador. Até aos últimos quartéis do século XVIII, o povoamento. Segue as trilhas embaralhadas das bandeiras. Seguiam sucessivas, incansáveis, com a fatalidade de uma lei, porque traduziam, com efeito, uma queda de potências, as grandes caravanas guerreiras, vagas humanas desendaiadas em todos os quadrantes, invadindo a própria terra, batendo em todos os pontos, descobrindo-a depois do descobrimento, desvendando-lhe o seio rutilante das minas. Fora do litoral, em que se refletia a decadência da metrópole e todos os vícios de uma nacionalidade em decomposição insanável, aqueles sertanistas, avantajando-se às terras extremas de Pernambuco ao Amazonas, semelhavam uma outra raça, no arrojo temerário e resistência aos reveses. Quando as correrias do barbaro ameaçavam a Bahia, ou Pernambuco, ou a Paraíba, e os quilombos se escalonavam pelas matas, feito últimos refúgios do africano revoltoso, o sulista de A Grosseira Odisseia de Palmares surgia como debelador clássico desses perigos, o empreiteiro predilecto das grandes hecatombes. É que o filho do norte não tinha um meio físico que o blindasse de igual soma de energias. Se tal acontecesse, a bandeiras irromperiam igualmente do oriente e do norte e, esmagado num movimento convergente, o elemento indígena desapareceria, sem traços renascentes. Mas o colono nortista, nas entradas para este ou para o sul, batia logo de encontro à natureza antagônica. Refluía prestes ao litoral sem o atrevimento dos dominadores, dos que se sentem à vontade sobre uma terra amiga, sem as ousadias derivadas da própria atração das paragens opulentas acessíveis. as explorações ali iniciadas, na segunda metade do século XVI, por Sebastião Tourinho, no Rio Doce, Bastião Alvares, no São Francisco, e Gabriel Soares, pelo norte da Bahia até as cabeceiras do Paraguaçu, embora tivessem depois os estivestimulos enérgicos das minas de prata de Belchior Dias, são um pálido arremedo das arremetidas do Anhanguera ou de um Pachoal de Araújo. Apertados entre os canaviais da costa e o sertão, entre o mar e o deserto, num bloqueio agravado pela aquição do clima, perderam todo o aprumo e este espírito de revolta, eloquentíssimo, que ruge em todas as adinas das do Historia do Sul. Tal contraste não se baseia, por certo, em causas étnicas primordias. Delineada deste modo a influência mesológica em nosso movimento histórico, deduz-se a que exerceu sobre a nossa formação étnica. Volvamos ao ponto de partida. Convindo em que o meio não forma as raças. No nosso caso especial variou demais nos diversos pontos do território as dosagens de três elementos essenciais. Preparou o advento de sub-raças diferentes, pela pria diversidade das condições de adaptação. Além disto, é hoje fato inegável. As condições exteriores actuam gravemente sobre as próprias sociedades constituídas, que se deslocam em migrações seculares apaparelhadas embora pelos recursos de uma cultura superior. Se isto se verifica nas raças de todo definidas abordando outros climas, protegidas pelo ambiente de uma civilização, que é como o plasma sanguíneo desses grandes organismos coletivos, que não diremos da nossa situação muito diversa. Neste caso, é evidente, a justa posição dos caracteres coentrencio e com uma transfusão de tensê e a longa fase de transformação correspondente erige-se como período de fraqueza nas capacidades raças que se cruzam, alteando o valor relativo da influência do meio. Como que estampa, então, melhor, no corpo em fusão, os traços característicos. Sem nos arriscarmos demais a paralelo ousado, podemos dizer que para essas reações biológicas complexas, ele tem agentes mais enérgicos que para as reações químicas da matéria. Ao calor e à luz, que se exercitam em ambas, adicionam-se então à disposição da Terra. As modalidades do criação são de presença inegável, essa espécie de força catalítica misteriosa que difundem os vários aspectos da natureza. Entre nós vimou. A intensidade destes últimos está longe da uniformidade proclamada. Distribuíram, como indica a história, de modo diverso as nossas camadas étnicas, originando uma mestiçagem dissimil. Não há um tipo antropológico brasileiro. Procuremos, porém, neste intricado caldeamento a miragem fugitiva de uma sub-raça, efêmera talvez. Inaptos para discriminar as nossas raças nascentes, acolhamo-nos ao nosso assunto. Definamos rapidamente os descendentes históricos do jagunço. Ante o que vimos, a formação brasileira do norte é muito diversa da do sul. As circunstâncias históricas, em grande parte oriundas das circunstâncias físicas, originaram diferenças iniciais no enlace das raças, prolongando-as até o nosso tempo. A marcha do povoamento, do Maranhão à Bahia, revela-as. Este foi lento. As gentes portuguesas não abordavam o litoral do norte alentadas pela força viva das migrações compactas, grandes massas invasoras capazes, ainda que destacadas de torrão, de conservar, pelo número, todas as qualidades adquiridas em longo tirocínio histórico. Vinham esparsas, parceadas em pequenas levas de degredados ou colonos contrafeitos, sem o desempenho viril dos conquistadores. Deslumbravas ainda o Oriente. O Brasil era terra do exílio. Vasto presidio com que se amedrontavam os herético e os relapsos, todos os passíveis do morra perelo da sombria justiça daqueles tempos. Deste modo, nos primeiros tempos, o número reduzido de povoadores contrasta com a vastidão da terra e a grandeza da população indígena. As instruções dadas, em 1615, ao capitão Fragoso de Albuquerque, a fim de regular com o embaixador espanhol em França o tratado de tréguas com La Revardière, são claras a respeito. Ali se afirma que as terras do Brasil não estão despovoadas porque nelas existem mais de 3 mil portugueses. Isto para o Brasil todo, mais de 100 anos após o descobrimento. Segundo observa Aires de Casal, IV, a população crescia tão devagar que na época da perda do senhor Dom Sebastião em 1580, não havia um estabelecimento fora da ilha de Itamaracá cujos vizinhos andavam por uns 200, com 3 engenhos de açúcar. Quando, alguns anos mais tarde, Se povou melhor a Bahia, a desproporção entre o elemento Otoyope e os dois outros continuou desfavorável, em progressão aritmética perfeita. Segundo o Fernão Carlin, ali existiam 2.000 brancos, 4.000 negros e 6.000 índios. É visível, durante muito tempo, a predominância do elemento autóctone. Nos primeiros cruzados, portanto, ele deve ter influído muito. Os forasteiros que aproavam aquelas plagas eram, ademais, de molde para essa mistura em larga escala. Homens de guerra sem lares, afeitos à vida solta dos acampamentos, ou degredados e aventureiros corrompidos, norteava-os a todos como um aforismo ultra que notialem non peccavi, na frase de Barles. A mancebia com as caboclas descambou logo em franca devassidão, de que nem o clero se isentava. O padre Nobrega definiu bem o fato, na célebre carta ao rei em 1549, em que, pintando com realismo ingênuo a dissociação dos costumes, declara estar o interior do país cheio de filhos de Schlistão, multiplicando-se segundo os hábitos gílicos. Achava conveniente que enviassem órfãs, ou mesmo mulheres, que fossem erradas, que todas achariam maridos, por ser a terra larga e grossa. A primeira mestiçagem se fez, pois, nos primeiros tempos intensamente, entre o europeu e o seu vicola. Desde cedo, de o casal os tupiniquins gentil de boa índole, foram xistianizados e aparentados com os europeus, sendo inúmeros os brancos naturais do país com casta tupiniquina. Por outro lado, embora existissem em grande cocopia mesmo no reino, os africanos tiveram no primeiro século uma função inferior. Em muitos lugares mesmo rareavam. Eram poucos, diz aquele narrador sincero. No Rio Grande do Norte, onde os índios há largo tempo que foram reduzidos, apesar da sua ferocidade e cujos descendentes por um meio das alianças com os europeus e africanos têm aumentado as classes dos brancos e dos pardos. Estes, e certo, são expressivos. Sem ideia alguma preconcebida, pode-se afirmar que a extinção do indígena, no norte, proveio segundo o pensar de varinhagem mais em virtude de cruzamentos sucessivos que de verdadeiro extermínio. Sabe-se, a envida, que é iemo do dojonareus, a preocupação de aproveitar em análise o mais possível a aliança, capitaliza o apego. Este proceder refletiu os intuitos da metropola, demonstrando as sucessivas cartas regias que de 1570 a 1758, em que pese a uma série nunca interrompida de hesitações e contradições suas cinco apareceram, como minorativo à ganância dos colonos visando a escravização do selvagem. Sendo que algumas, como a de 1680, estendiam a proteção ao ponto de decretar que se concedessem ao gentil terras, ainda mesmo as já dadas a outros de Sesmaria, visto que deviam ter preferência em si os mesmos índios naturais senhores da terra. Contribuiu para essa tentativa persistente de incorporação a Companhia de Jesus, que obrigada no sul, a transigências forçadas dominava no norte. Excluindo quaisquer intenções condenáveis, os jesuítas ali realizaram tarefa nobilitadora. Sustimente foram ao menos rivais do colono ganancioso. No embate estúpido da perversidade contra a barbaria, apareceu uma função digna àqueles eternos condenados. Eram os únicos homens desmisciplinados do seu tempo. Embora chimérica a tentativa de alçar o estado mental do aborigene às abstrações do monoteísmo, ela teve o valor de outra atrair por muito tempo, até a intervenção oportuna de Pombal, para a nossa história. O curso das missões no norte, em todo o tracto de terras do Maranhão à Bahia, patenteia sobretudo um lento esforço de penetração no amago das terras sertanejas, das fraldas da Íbia, pabas da Itiúba, que completa de algum modo a movimentação febril das bandeiras. Se estas difundiam largamente das três raças pelas novas paragens desvendadas, procando o entrelaçamento geral, a despeito das perturbações que acarretavam, os aldeamentos, centros da força atractiva do apostolado, fundiam as malocas em aldeias, unificavam as cabildas integrais da rede. Penetrando fundo no sertão, graças a um esforço secular, os missionários salvaram em parte este fator das nossas raças. Surpreendidos variam os historiadores pela vinda, em grandíssima escala, do africano, que iniciada em fins do século XVI nunca mais parou até o nosso 1850, e considerando que ele foi o melhor aliado do português na quadra colonial, dão-lhe geralmente influência exagerada à formação do sertanejo do norte. Entretanto, em que pese a esta invasão de vencidos e infelizes, e à sua fecundidade rara e às suas qualidades de adaptação, exercitadas na África adusta, discutível que ela tenha atingido profundamente os sertões. É certo que o consórcio afro-lusitano era velho, anterior mesmo ao descobrimento, porque se consumara desde o século XV, com os Azenegues e Jalofos Gioenes e Antão Gosnalves. Em 1530 salpintavam as ruas de Lisboa mais de 10 mil negros, e o mesmo sucedia noutros lugares. Em Évora tinham maioria sobre os brancos. Os versos de um contemporâneo, Garcia de Rezende, são documento. Vemos no reino Meter, tantos captivos crescer, irem-se os naturais, que se assim for, serão mais eles que nós. A meu ver, assim a Gênesis do mulato teve uma sede fora do nosso país. A primeira mestiçagem com africano se operou na metrópole. Entre nós naturalmente cresceu. A raça dominada, porém, tem aqui, dirimidas pela situação social, as faculdades de desenvolvimento. Organização potente em te acomodar à humildade extrema, sem as rebeldias do índio, o negro teve, de pronto, sobre os ombros toda a pressão da vida colonial. Era besta de carga adstricta a trabalho sem folga. As velhas ordenações, estatuindo o como se podem enjeitar os escravos e bestas por charem doente, ou mancos denunciam a brutalidade da época. Além disto, insistamos num ponto incontroverso, as numerosas importações de escravos se acumulavam no litoral. A grande tarja negra debruava a costa da Bahia ao Maranhão, mas pouco penetrava o interior. Mesmo em franca revolta, o negro humilde feito quilombola temeroso, agrupando-se nos mocambos, parecia evitar o amago do país. Palmares, com seus 30 mil mocambeiros, distava afinal poucas léguas da rota. Nesta última uberdade da terra fechara simultaneamente dois elementos, libertando o indígena. A cultura extensiva da cana, importada da madeira, determinava o ouvido dos sertões. Antes mesmo da invasão holandesa, 6 do Rio Grande do Norte do Bahia, havia 160 engenhos. E esta exploração, em dilatada escala, progrediu depois em rápido crescendo. O elemento africano de algum modo estacou nos vastos canaviais da costa grilhoado à terra, determinando o cruzamento de todo diverso do que se fazia no recesso das capitanias. Aí campeava, livre, indígena, inapto ao trabalho, rebelde sempre, mal tolhido nos aldeamentos pela tenacidade dos missionários. A escravidão negra, constituindo-se derivativo ao egoísmo dos colonos, deixava aqueles mais embaraçados que no sul, nos esforços da caetese. Os próprios sertanistas, ao chegarem, ultimando as rotas atrevidas, aquelas paragens, tinham extinta combatividade. Alguns, como Mingo Sertão, cerravam a vida aventureira, atraídos pelos lucros das fazendas de criação, abertas nos grandes latifúndios. Deste modo se estabeleceu distinção perfeita entre os cruzamentos realizados no sertão e no litoral. Com efeito, admitido em ambos como denominador comum o elemento branco, o mulato erige-se como resultado principal do último e o curiboca do primeiro. Erratas original. Fulton deve ler-se Fenton, detalhes notas. Respectivamente, produtos do negro e do branco, do branco e do tupro e ecariboque, que procede do branco, do tupi e do negro. Abranjos como termo genérico, embora de preferência aplicado ao dois, a palavra mamelu ou melhor mamaluco. Mamã ruca que irá da mistura. De mamã, ruca tirar. O Viagem ao Redor do Brasil. Do Dr. João Severiano da Fonseca. Dry Inert, o Crime Brasil, do PAG. 195. Chorografia Brasileira. João Francisco Lisboa. Razão do Estado do Brasil. Diogo Campos,